Está começando agora mais um episódio do Alô Comex, o podcast que nasceu dentro do Hub Mulheres no Comex, agora conhecido pela sigla MOC. Somos um grupo que tem um compromisso de compartilhar e disseminar informações relevantes sobre o comércio exterior e sobre o universo feminino. O Alô Comex veio para criar conteúdo, gerar discussões saudáveis e orientações para nossos ouvintes. Seja bem-vinda!
Seja bem-vinda!
Vamos começar!
Vamos começar!
Olá, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira, a host do podcast Alô Comex, e hoje vamos atender a vários pedidos dos ouvintes para falar sobre os tipos de importação existentes. Como funciona cada tipo, quem são os atores envolvidos e o que devemos saber para realizar essas operações. Então é isso, vamos lá?
Você está ouvindo o podcast Alô Comex.
Sejam bem-vindas, meninas. E obrigada aí por aceitar esse convite, ceder um pouquinho do tempo de vocês para participar aqui com a gente hoje e compartilhar o conhecimento conosco, né? Eu falo que sempre, em todo podcast que a gente grava, eu aprendo bastante, é como se fosse uma aula. Então, muito obrigada, e eu queria já começar com você se apresentando. Vamos conversar com você, Daniela. Quem é você?
Ei, Tati, obrigada pelo convite. É um grande prazer dividir com você e com a Leila esse espaço para a gente bater esse papo sobre os temas de comércio exterior, especialmente sobre esses temas que nós vamos falar hoje. São as modalidades de importação e algumas questões relacionadas à valoração aduaneira, que são temas tão importantes para quem atua no comércio exterior. Eu sou a Daniela Lacerda, moro em Belo Horizonte, sou mãe, sou aquariana, sou advogada, sou mestre em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. Atualmente estou concluindo uma especialização em Direito Aduaneiro da União Europeia pela Universidade de Valência, na Espanha. Atuo com Direito Aduaneiro há mais de 10 anos e exerço uma advocacia especializada nos temas jurídicos que envolvem o comércio exterior, tanto na parte consultiva quanto na parte de contencioso, né, acompanhamento junto às empresas dos processos administrativos e judiciais nesses temas. Ministro cursos, treinamentos sobre sistemas aduaneiros, e eu sou sócia do escritório HLL Advogados, lá eu estou à frente da equipe aduaneira. Sou diretora executiva da BEAD atualmente, Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros, ao lado de grandes colegas especializados nos temas aduaneiros, estudiosos dos temas aduaneiros. Então, um grande orgulho fazer parte dessa diretoria. Apesar de gostar muito, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, entendendo que esse espaço é um espaço um pouco mais aberto, um pouco mais descontraído, eu vou tentar passar as informações e conversar com vocês de uma forma bem direta, informal, mais acessível possível para que todo mundo que esteja nos ouvindo possa aproveitar esse momento aqui de bate-papo.
Excelente, muito obrigada, Daniela. Nós que agradecemos. Que currículo, hein? Parabéns. E agora a nossa segunda convidada. Se apresenta para a gente, Leila. Quem é você?
Olá, boa noite. Obrigada, Tati, pelo convite. Prazer, Daniela, de estar junto com você nesse podcast. Vamos ver o que a gente vai estar passando aí de informações, né, do Comex, juntando a questão técnica de direito. Eu sou a Leila, formada em contábeis, pós-graduada em comércio exterior, tenho alguma semelhança aí com você, porque a minha pós-graduação, Daniela, foi em convênio com a Faculdade de Ciências Econômicas de Barcelona, na Espanha. Há bastante tempo, né, porque eu tenho 27 anos já de comércio exterior, e atuo nessa área, mais especificamente importação, passei por diversas trades companies, tenho a minha importadora, uma comercial importadora, que é a Intercom Comércio Internacional, possuo a matriz no Espírito Santo, filial em Santa Catarina, e há 5 anos sou sócia também da OpenBiz, que é uma empresa de representação internacional e gestão de negócios. Então, comércio exterior, né, a gente está sempre buscando, aprendendo cada vez mais, e atuei como professora de comércio internacional na Faculdade Novo Milênio de Vila Velha, Espírito Santo, no ano de 2001 até 2003. E a primeira vez também que eu estou participando de um podcast. Já ouvi bastante, realmente, assim, é uma formatação um pouco diferente, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá.
É isso aí. Muito obrigada, Leila. Muito bom também. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante aqui com você hoje. Dado aí tanto tempo que você tem de experiência no mercado, né? Tenho certeza aí que estamos com as pessoas certas hoje aqui na mesa. Então, vamos começar. Daniela, antes de falarmos especificamente sobre os tipos de importações existentes, eu queria aproveitar e deixar claro para os ouvintes quem são aqueles que podem importar, né? Pessoa física, pessoa jurídica apenas. Esclarece um pouquinho sobre isso para a gente.
Tati, eu gosto de dizer que essas informações, elas são as bases do planejamento da importação. Então, a definição sobre tipo, modalidade de importação a ser realizada, né? Quem pode importar, como vai importar, são partes de uma definição estratégica, né? Talvez os primeiros passos dessa definição estratégica que devem ser tomados em consideração quando se vai fazer um planejamento de uma compra e venda internacional. Não basta saber operacionalizar. É preciso saber pensar a operação, planejar, conhecer as opções trazidas pela legislação. Então, esses conceitos, definições, são de fato muito importantes. Quando a gente fala de importação, quando nós direcionamos a nossa fala aos importadores ou potenciais importadores, nós estamos falando com muita gente. Quando você pergunta quem pode importar, eu te respondo, praticamente todas as pessoas físicas ou jurídicas podem realizar operações de importação, desde que, conforme a sua realidade, o seu objetivo, sua estrutura, capacidade financeira, operacional, tipo de bem que vai trazer para o país, finalidade da operação de importação, e desde que ela observe os requisitos estabelecidos na legislação e se submeta aos controles exercidos pela Receita Federal e pelos demais órgãos anuentes, intervenientes. Por exemplo, pessoas físicas podem importar? Sim. Pessoas físicas podem atuar no comércio exterior em seu nome, realizando operações de importação. Agora, essa atuação é irrestrita? Não. Essa atuação tem uma série de limitações, de balizas que a legislação estabelece e permite. Dentro daqueles limites da legislação, a pessoa física pode importar, sim. Por exemplo, é perfeitamente possível que uma pessoa física realize operações de importação para o exercício das suas atividades profissionais, para uso e consumo próprio ou para coleções pessoais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de vinho, e até tem um episódio aqui no podcast, né, que fala sobre mercado de vinhos, é uma aula, e eu Sim. adorei esse episódio.
Muito episódio, foi sensacional.
Foi muito legal mesmo. Então, a pessoa que gosta muito de vinhos, que de repente quer trazer, foi para o exterior, gostou muito de um vinho lá no país que visitou, e quer trazer para seu consumo próprio, ela pode fazer essa importação, né? Desde que ela observe os requisitos previstos na legislação. Por exemplo, no caso de importação de bebidas alcoólicas, tem algumas restrições, tem limites quantitativos. Quando a gente está falando de bagagem, de uma pessoa que entra com uma bagagem, nessa bagagem tem bebidas alcoólicas, tem um limite quantitativo por litro, tem um total ali que tenha que se observar para que seja possível se beneficiar de uma isenção. A gente pode falar também que uma pessoa física, como eu disse, pode importar para coleções pessoais, então, de repente, é um colecionador de veículos que quer trazer um veículo antigo para o país, é perfeitamente possível fazer isso, desde que observe uma série de controles, tem que ser um veículo, a pessoa tem que ser credenciada como colecionador, tem que ser um veículo com mais de 30 anos de fabricação, enfim, uma série de requisitos.
Agora, sim, se for para revenda, aí já não tem como atuar mais como pessoa física.
Exatamente. Então, existem essas possibilidades da pessoa física atuar. Mas uma pessoa física, ela não está autorizada pelas normas aduaneiras a realizar importações com intuito comercial, né? Não é esse o foco da legislação, o foco que a legislação dá, as possibilidades que a legislação traz para a atuação de uma pessoa física no comércio internacional. Então,
é muito complexo isso, Daniela. Assim, quando a empresa quer importar, a gente sabe que ela tem que ter o radar. E no caso da pessoa física, você consegue explicar para a gente rapidamente o que ela pode fazer?
Claro, a pessoa física, via de regra, né, dentro dessas limitações que a norma traz para ela atuar no comércio exterior, ela tem até uma atuação simplificada, né? Em muitos casos, ela é até dispensada de se habilitar previamente no radar, né? Nos sistemas de comércio exterior. Então, em muitos desses casos, ela tem uma atuação simplificada. Existem vários regimes de importação e várias possibilidades para que uma operação de importação se desenvolva, né? E aí até excede o aspecto da operação realizada pela pessoa física, né? Quando a gente fala de empresas e microempreendedores ou pequenas empresas ou sociedades empresárias limitadas, sociedades anônimas, entes despersonalizados, entes da administração pública, todo mundo, todo esse rol de pessoas jurídicas e até entes despersonalizados, como eu falei, que podem atuar no comércio exterior, eles têm várias possibilidades para realizar essa operação, né? Vários formatos possíveis que eles podem, a depender das características da operação e a depender das suas próprias características, eles podem operar. Então, a gente tem uma série de regimes possíveis. É possível, por exemplo, que uma pessoa física traga as suas importações, né, realize operações de importação utilizando-se de um regime que chama RTE, Regime de Tributação Especial, que é aplicável aos bens de viajante, por exemplo. Né? A pessoa física pode importar bens na sua bagagem. Esse regime de tributação especial, ele é... Né, tem toda uma sistemática de controle muito simplificada, diferente, né, dos outros regimes. Tem uma tributação que é também simplificada, uma alíquota única de 50% sobre o valor dos bens, tem a cota de isenção, enfim, várias medidas de simplificação, até para permitir que a pessoa física realize esse tipo de operação, né, senão acaba ficando inviável. Ela pode também realizar operações com outro regime simplificado, que é o regime de tributação simplificada, RTS. É um regime que permite que ela realize importações através das empresas de courier, por exemplo, via remessa expressa ou remessa postal internacional. Tá. Esse regime
Correio, né?
E isso...
Sim.
Uhum. Esse regime também permite que as pessoas físicas e até as pessoas jurídicas, né, tragam ao país bens com algumas restrições de valor, talvez de peso, de tamanho, pela própria característica, né, do regime, mas que tragam também esses bens ao país de uma forma bastante simplificada, né? Quem fica à frente dos controles junto à Receita Federal são as próprias empresas, tanto os Correios quanto as empresas de courier. Então, tem um trabalho bem reduzido, digamos assim, para o importador realizar operações nesse formato, observadas as restrições, e tem também uma forma de tributação muito mais simplificada, mais objetiva, no RTS, né, o Regime de Tributação Simplificada das Remessas Expressas, das Remessas Postais, a gente tem uma alíquota única de 60%. Não é necessário que a empresa classifique, né, ou a pessoa física faça a classificação fiscal dos bens, essa é uma alíquota única. Então, tem todas essas formas de se realizar uma operação de importação, dependendo, como eu disse, do objetivo, de quem está importando, de que tipo de mercadoria está trazendo ao país, para que se observe os controles correspondentes. E nas operações... E além desses regimes de tributação especial, de tributação simplificada, de tributação unificada, que também é um outro regime existente, específico para importação do Paraguai, a gente tem o regime comum de importação, né? Normalmente eles utilizam a sigla RCI. É um regime onde há tributação normal sobre a operação de importação, a tributação regra geral, né? Com os tributos federais incidindo, IPI, PIS, COFINS, E também, via de regra, com a incidência do ICMS cobrado pelos estados. Nesse regime de tributação, nesse regime comum de importação, ainda tem as modalidades possíveis de serem utilizadas, né, que são a direta e a indireta. Então, acho que o principal ponto a destacar aqui é esse, a gente tem muitas possibilidades para se realizar uma operação de importação, só tem que observar e ter cautela para atender os requisitos que as normas trazem para cada um deles.
Isso, a finalidade, quem está fazendo, né?
Exato.
Muito bom. Nesse sentido, então, Leila, agora a gente entra no tema da nossa conversa, né? Eu queria que você abordasse um pouquinho para a gente sobre cada um dos tipos que existem de importação e o que é cada uma delas e quais são os atores envolvidos nesses tipos de importação existentes.
Ok. Só até fazendo um adendo, né, pela questão que a Daniela comentou, né, na operação que tem de pessoa física, que não é o que eu vou comentar agora, mas na operação de pessoa física, né, que tem suas limitações com os CURRIs, né, que é o FedEx, DHL, né, os homologados para fazer, esse tipo de operação também tem crescido muito pelas empresas dos marketplaces internacionais, né, que é o que a gente chama do cross-border, né, então você entra já num site internacional e faz o seu pedido lá, consumidor final, não é a finalidade de compra para uma revenda, né, mas de uso pessoal, e você já faz a operação justamente dentro dessas modalidades. Então, isso daí tem assim, aumentado bastante esse tipo de operação também. Mas falando das modalidades, né, dos
isso
tipos
seria
de...
o AliExpress?
Sim, também.
Da vida?
Sim. Também.
Quem nunca importou?
Sem fazer meio champanhe.
Não está nos patrocinando, infelizmente, mas sim, só para todo mundo entender.
Sim. Okay. Isso aí dá esse assunto é tão amplo que ele daria um tema específico, né, para poder falar dele, que tem bastante informação.
Vou anotar aqui. É mais para próximos capítulos.
Então, e na questão da importação, né, das modalidades, os tipos de importação existentes no Brasil, eu vou falar para vocês, né, vou contextualizar aqui os tipos das operações habilitadas, homologadas pela Receita Federal do Brasil, né, que é a
pessoa jurídica.
Pessoa jurídica, operação para, né, que a gente chama da modalidade para consumo, que seja importação para um imobilizado, para revenda, né, enfim, para diversas, mas sempre dentro da pessoa jurídica. Então, existem três modalidades, que é a operação por conta e ordem de terceiros, a operação por encomenda e a operação própria. Então, assim, operação, todos as três modalidades, né, que a gente fala aqui. A operação própria é aquela operação direta, né? E a operação por conta e ordem e encomenda a gente chama de indireta, atuando com comercial importadora, com trading company, né? Muitas dessas operações são realizadas a fim de minimizar custo. Por quê? Porque as empresas, as comerciais importadoras e exportadoras, as trading companies no Brasil, muitas delas estão localizadas em estados que oferecem incentivos financeiros ou benefícios fiscais. Diante disso, no ato do recolhimento do ICMS, que a Daniela mencionou, ao invés de recolher o ICMS da alíquota interna do estado, você tem o diferimento no ato do desembaraço e recolhe alíquota no ato da venda, né, que aí seria, se for uma venda interestadual, o produto importado, ele tem uma alíquota reduzida, e aí entra na questão do tributo, né, mas vamos falar da formatação. Para as três formatações, é imprescindível, né, que as empresas sejam habilitadas no radar, né, que tenham o registro dentro do Siscomex e que possam operacionalizar. Daí, cada empresa ela vai ter o tipo do radar dela, de acordo com a capacidade financeira, de acordo com o lastro da empresa, se é uma empresa nova, mas ela tem uma capacidade financeira, ela pode ter um radar, né, um limite operacional maior, às vezes é uma empresa já existente, ela tem recolhimento de tributos federais há muitos anos, então ela também já se enquadra. Então, todas elas têm que ter. Na operação por conta e ordem, é operação que, assim, vamos dizer, a empresa que vai começar a operar e ela tem o radar e vai utilizar uma comercial importadora para poder fazer operação por conta e ordem, eu digo que é a operação que tem menor custo, menor risco. Por quê? Porque o adquirente, ele é o comprador da mercadoria. A importadora, né, a trade, a comercial importadora, ela vai atuar como importador por conta e ordem desse adquirente.
Qual que é a diferença de importador para adquirente? Só para ficar mais claro.
O adquirente é aquele que está comprando a mercadoria, né? Aquele que negociou com o fornecedor, negociou preço, prazo, condição de pagamento e tudo. E utiliza uma importadora, tá? A importadora também, quando eu chegar lá na parte de operação própria, eu vou dizer, ela também pode atuar, fazer compra e venda, mas neste caso ela está sendo uma prestadora de serviço. Ela está prestando o seu serviço, né, e faz toda a cadeia. Ela é aquele agente do comércio internacional para operar por conta e ordem desse adquirente. Vamos supor, você contratou um fornecedor, você tem o seu radar, mas você não tem uma estrutura de um departamento de comércio internacional dentro da tua empresa. Então, você contrata uma comercial importadora, ela vai fazer a reserva de espaço, ela vai contratar o agente de carga, ela vai contratar o despachante aduaneiro, ela vai cuidar desde o embarque da mercadoria, né, de acordo com o que foi, de como foi vendido, né, até a entrega para esse adquirente, cuidando de todas as etapas. Só que nesta modalidade, ela não vai vender o produto, porque é uma transmissão de posse, ou seja, uma operação por conta e ordem de terceiros. Então, nessa transmissão de posse, não há incidência do PIS e COFINS na saída, é só aquele do ato do registro da DI. Por quê? Porque não é uma modalidade de compra e venda. Então, e aí é o quê? O adquirente, ele fecha o câmbio, ele que paga o fornecedor, ele é o dono da mercadoria, ele que tem o contrato com o fornecedor, e ele contrata uma importadora para fazer todo esse trâmite. Então, vamos supor, esse adquirente está em São Paulo, um exemplo. A alíquota interna do estado de São Paulo do ICMS é 18%. Se ele fizesse essa operação direta, ele recolheria no ato do desembaraço, no ato do registro da declaração de importação, ele teria em seguida o recolhimento do ICMS com a alíquota interna. Se ele faz a operação com uma comercial importadora exportadora, então, por exemplo, ele não vai ter esse momento, a importadora, no ato do faturamento para ele, vai fazer a transferência de posse e a alíquota do ICMS, ela é reduzida, né? Porque o produto importado na sua cadeia interestadual de comercialização, ele tem uma alíquota de 4%. Então, tem essa diferença aí. Então, essa é a modalidade de operação por conta e ordem de terceiros. A operação por encomenda, aí é uma operação, também é uma operação indireta, né? É o encomendante pré-determinado, ou seja, ao invés dele ser o adquirente, ele é o encomendante pré-determinado. E ele contratou uma empresa comercial importadora para realizar toda a operação. Mas ele também, o encomendante pré-determinado, ele também tem que ter o radar. Ele precisa ter o radar. O que acontece é que, muitas das vezes, por exemplo, quando eu falei da operação por conta e ordem, o adquirente, é importante que ele esteja no estado do importador, para evitar qualquer tipo de questionamento com relação à ICMS. Até pode não estar. Tem estado que veta isso, tem estado que não. Mas, geralmente, para poder evitar qualquer tipo de questionamento, é sugerido que ele esteja, seja com uma filial, no estado do importador. Na questão da encomenda, não precisa. Por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo, posso ter um encomendante em Minas, em São Paulo, no Rio, e ele não precisa ter a filial aqui. E eu faturo para ele na hora, no ato da mercadoria desembaraçada, fazendo a operação interestadual. O que acontece? Nessa operação, a operação ela é toda suportada pelo comercial importadora. Então, é uma operação e é uma operação de compra. A natureza de operação no ato do faturamento é compra e venda. Então, ela incide, sim, o PIS e a COFINS do momento da saída. E há que se falar que, né, tem o resultado financeiro da operação da comercial importadora nesta modalidade. O que teve recente em 2020, mas ainda há alguns questionamentos, é que, assim, tinha uma tese no STF, eu acho que quando essa tese estava finalizando que saiu uma decisão. Então, em 2020, saiu uma questão que o encomendante ele pode antecipar recurso para o importador, para a operação dele, né? Tem, então, assim, só que essa tese saiu e já também tinha outros tipos de questionamentos também com relação ao ICMS desse tipo de operação. Então, assim, saiu isso em 2020. Uhum. Então, essa operação é uma operação de encomenda com encomendante pré-determinado. Então, nesses dois aspectos, ambos têm que ter o radar. A terceira operação, que é a operação direta. Direta é aquilo que, assim...
Você queria falar algo, Daniela, sobre essa questão da legislação? Que você levantou a mão?
Não, queria só comentar que realmente esse é um ponto bem relevante, né? Como a Leila falou, existiam muitas dúvidas e até questionamentos. A gente tinha conduzido até algumas discussões nos processos administrativos relacionados à possibilidade de adiantamento de recurso numa operação de importação por encomenda. E, de fato, em 2020, teve uma alteração da instrução normativa que regulamenta esse tipo de operação e trouxe uma pacificação, digamos assim, né? Ela trouxe essa possibilidade expressa de adiantamento de recurso no caso das operações de importação por encomenda. Não se considera, se considera como recurso do próprio importador, né? Exato. O adiantamento que ele recebe do encomendante, total ou parcial. Então, acho que foi um ponto muito positivo, trouxe um pouco mais de segurança para os empresas que realizam esse tipo de operação.
Isso fez assim, dar um conforto, né? Porque apesar você tem um encomendante pré-determinado, ele que encomendou a mercadoria, ele que negociou o fornecedor, ou seja, a comercial importadora, ela não tem o know-how, a expertise da venda daquele segmento, daquele produto. E ela tinha que bancar tudo. Então, ou seja, o encomendante, eu não posso também, o importador, ele não poderia vender para um outro que não fosse esse encomendante pré-determinado. Então, imagina se no fim do caminho, esse encomendante fala assim, não quero mais esse produto. Ficaria, né? E, ou seja, todo recurso absorvido e suportado pela comercial importadora e exportadora. Então, ou seja, isso daí trouxe um conforto, porque hoje ele pode fazer a antecipação do recurso parcial ou total, né, como a Daniela falou, para poder suportar essa operação. Então, isso já já melhorou bastante nessa operação de encomenda. E reduz o custo, né? Porque às vezes o encomendante ele tinha o recurso, mas ele não podia antecipar. E aí a comercial importadora tinha que tomar esse recurso, e, ou seja, repassar um encargo financeiro, sendo que nem precisava, né? Ele tinha esse recurso. Então isso agora está de uma forma legal, então não há o que se falar mais nisso. E a terceira operação, né? Aquela terceira modalidade que eu falei, que é a importação própria, essa, enfim, né? Ela, o nome mesmo já diz, é aquela que você compra, você negocia, preço, prazo, condição de pagamento, qualidade, você vende. Então, isso é aberto para todos, seja para quem tem algum regime especial, algum benefício fiscal, benefício tributário, seja para quem, para qualquer empresa, ou seja, eu quero comprar, você vai e faz a modalidade de operação própria, né? O que é a modalidade da operação própria? É aquilo que eu tenho, a minha relação com o fornecedor, o meu contato, eu comprei, eu vendi para diversas empresas, eu vendi para vários segmentos, eu imobilizei, enfim, é uma operação própria.
Enfim, né? Existe o setor de comércio exterior dentro da empresa.
Exatamente. Ou as próprias empresas que já prestam esse serviço de conta e ordem, encomenda, ela encontra um nicho de distribuição de algum produto e ela fala, bom, agora eu quero ser distribuidora de caneta. Então, ela vai negociar um fornecedor e passa a fazer toda essa cadeia vertical da operação. Isso é possível.
Ah, bacana.
Eu acho que a Leila falou muito bem e, assim, alguns pontos que ela ressaltou na fala dela, eu queria aproveitar o gancho para destacar alguns aspectos que eu acho que são importantes de serem observados. De fato, cada modalidade vai ter as suas particularidades, né? Como a Leila bem destacou, suas características e de acordo com o objetivo da empresa, a capacidade dela operacional, né, para realizar uma importação por conta própria ou não. Eu acho que tem uma série de vantagens, de repente, se realizar uma operação indireta, né, como, por exemplo, contar com o know-how, com a experiência, a especialização de uma empresa que já atua no comércio exterior, que já tem muitas vezes uma equipe destacada para isso, né? Nem sempre a pessoa que quer promover a vinda dos bens ao país tem esse recurso até de pessoal, né, para realizar essa operação, ou não tem conhecimento, então tem essas vantagens, mas é muito importante ter cautela, assim, quando se vai realizar uma operação indireta, porque existem esses requisitos, né, que a Leila bem destacou, e que, uma vez descumpridos, eles acarretam, podem acarretar penalidades muito graves. O Decreto-Lei 37, de 66, e o Regulamento Aduaneiro, né, Decreto 6759, eles preveem ali algumas disposições gerais sobre essas operações indiretas, que eu gostaria de destacar também, porque não é raro chegar uma empresa, às vezes que foi autuada, que está passando por um procedimento de fiscalização de combate à fraude, chegar sem ter muita consciência dos riscos que ela corria, por exemplo, ao realizar uma operação nesse formato. Então, acho que é sempre válido a gente destacar que, por exemplo, a Receita, né, e ela, nos procedimentos de fiscalização dela, vai atuar dessa forma, porque tem autorização legislativa para fazer isso, ela vai considerar que são solidariamente responsáveis importador e adquirente ou encomendante em relação aos tributos da operação, por exemplo, que são solidariamente responsáveis importador e adquirente ou encomendante em relação a infrações cometidas no curso da operação, né, que também tem responsabilidade pela guarda da documentação da importação, pelo prazo legal, né, tanto o importador quanto o adquirente ou encomendante na parte que lhe cabe dessa documentação. Então, acho que isso é sempre bom destacar. Não basta que, às vezes, a empresa que quer promover a vinda desse bem ao país contrate uma importadora e entregue ali nas mãos daquela outra empresa toda a operação sem ter conhecimento nenhum, né? É preciso também entender como é que as coisas estão funcionando, né? Como que a operação está sendo conduzida, porque tem uma responsabilidade solidária que pode depois ser atribuída a essa empresa. Então, não dá para desconsiderar esses aspectos. Acho que esses são pontos muito relevantes. E outro ponto que eu gostaria de destacar, também pegando o gancho da fala da Leila, é que nas importações indiretas, a gente está falando de duas modalidades que elas até se parecem, né, por uma estrutura que tem um importador, mais uma pessoa e um fornecedor no exterior. Mas elas são distintas. E a gente também, muitas vezes, se depara com casos de chega para a gente revisar um contrato, por exemplo, de uma operação indireta, que tem uma confusão imensa ali naquele contrato de qual é o objeto dessa relação jurídica, né? A gente está falando de uma operação de importação por conta e ordem, nós estamos falando de uma prestação de serviços. É uma relação jurídica diferente da operação de importação por encomenda, onde nós estamos falando de uma importação com revenda posterior. Os controles fiscais são diferentes, como a Leila destacou até, tem questões tributárias que diferenciam em um e outro modelo. Quando eu realizo uma operação de importação por conta e ordem, por exemplo, né, eu vou depois emitir uma nota fiscal de entrada, importador, uma nota fiscal de remessa, que não é uma uma nota de compra e venda e depois uma nota fiscal de serviços. São documentos diferentes dos que eu emito numa operação de importação por encomenda, onde eu vou emitir nota de entrada e depois uma nota de revenda. Então, esses aspectos também são muito importantes e precisam ser observados. E eu não sei se a gente vai ter espaço para falar também, Tati, é muito importante a gente discutir esse tema pelas penalidades tão gravosas que podem incidir sobre uma operação que não é realizada corretamente, né?
Entendi. No processo de importação própria, hoje a gente sabe que a empresa tem o direito de receber alguns benefícios, né, e utilizar regimes especiais. No caso de uma importação por conta e ordem, ou importação por encomenda, por exemplo, ela pode receber esses benefícios? Vamos supor, um exemplo simples. Uma importação própria, a gente sabe que a gente pode fazer um processo de drawback, abrir o ato concessório, importar, industrializa e exporta. E no caso de uma importação por conta e ordem de terceiro? E por conta e ordem de revenda, como que é essa dinâmica? Você consegue explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Quem quer responder essa?
Olha, eu vou falar da questão, eu não vou falar da questão da operacionalização. Tá. Um drawback, por exemplo, quem tira o ato concessório é o adquirente, é o comprador daquela mercadoria. Então, assim, não há o que se falar em uma operação por conta e ordem para um ato concessório, entendeu? Porque você já está com essa mercadoria, por exemplo, um regime de entreposto aduaneiro, entendeu? A mercadoria vai ficar entrepostada, ela já fica no nome de quem está comprando a mercadoria, ele está lá suspenso dos impostos até nacionalização parcial. A mercadoria vem, né, seja o drawback, né, com ato concessório, seja um entreposto aduaneiro. No momento da nacionalização, por exemplo, do entreposto, pode ser feita uma operação por conta e ordem. Mas aí o quê? Na hora da documentação vir, ela vem corretamente para fazer. Mas isso, quem tem o contato, o contrato do entreposto, é um comprador direto com o fornecedor. Quem faz a solicitação do ato concessório para o drawback é o comprador da mercadoria, né, que vai beneficiar, que vai exportar, então é ele direto, não é na operação por conta e ordem, encomenda, não. Aí, Daniela, se você quiser acrescentar a questão da base legal...
Não, acho que eu não tenho nada para acrescentar, acho que depende do tipo de regime, né, do tipo de regime que vai ser pleiteado, para a gente fazer uma análise acerca do tipo de operação que vai poder ser utilizada concomitância com esse regime. Né? Nem todo regime eu acho que dá para compatibilizar, mas é uma análise específica que tem que ser feita.
É caso a caso, né? Não tem jeito.
É, porque também não é só o drawback que existe como benefício, né? Você tem
renda. Não, existem vários. Aí regimes especiais tem vários, né?
Sim. É só para a gente também conseguir deixar, né, amarrar.
Aí é um outro ponto também, né, porque regime especial tem diversos.
Isso. Então, Daniela, eu queria que você falasse brevemente para a gente, no caso de atuar nesses três tipos diferentes, qual tipo de penalidade pode existir caso a empresa não cumpra corretamente com as regras e os pré-requisitos de atuar em cada tipo de importação específica?
Esse eu acho que é outro ponto muito importante, Tati, dessa conversa, porque tem muitos requisitos a serem observados, mas se a gente for parar para analisar, eles são requisitos bem mais simples do que parece, assim, né? A gente tem que ter a formalização de um contrato entre as partes, a gente tem que ter a vinculação desse contrato previamente junto à Receita Federal, tem a obrigatoriedade de identificar na fatura comercial, na declaração de importação, tanto importador como encomendante, adquirente, apresentar ali, cumprir todos esses controles e esses requisitos em termos de documentação fiscal, mas são requisitos, assim, possíveis de serem cumpridos para quem já está pretendendo atuar numa operação como essa, né? Agora, por outro lado, a gente tem penalidades que são excessivamente gravosa. A gente está falando de uma penalidade que pode ser aplicada nos casos de uma operação indireta não declarada, que é a penalidade mais gravosa do direito aduaneiro, né? Que é a pena de perdimento da mercadoria. Imagina toda uma operação planejada, um investimento de tempo, dinheiro, estrutura, em prol da realização de uma operação, que de repente, por ter deixado de cumprir uma formalidade, ela pode acabar, e tudo isso, né, todo esse esforço e investimento pode acabar sendo em vão com a decretação da pena de perdimento da mercadoria. Então, essa é uma penalidade possível de ser aplicada quando, por exemplo, uma das partes envolvidas numa operação indireta deixou de ser declarada ou deixou de aparecer ali em todo o cenário, em todo o contexto da operação que está sendo realizada. A Receita Federal entende que há uma ocultação de uma pessoa envolvida, de um interessado na operação de comércio exterior. E isso é caracterizado como uma ofensa ao controle aduaneiro, como um dano, né, ao controle aduaneiro, um dano ao erário. Tem impactos em questões de controle mesmo, tem impactos tributários, e tudo isso é considerado no momento da aplicação dessa penalidade. Ainda que a gente chegue no final de um procedimento de fiscalização sem a aplicação de uma penalidade tão gravosa como essa, o próprio procedimento em si já é um procedimento moroso, mais lento, com a possibilidade de demorar 60 mais 60 dias, ou seja, tem 120 dias, às vezes, de uma carga retida, um
procedimento mais custo. De fiscalização.
Exatamente, mais custo de armazenagem e diversos outros custos reflexos que a empresa tem suportando um procedimento como esse. Então, o ideal é que a sua operação seja direta, mas principalmente indireta, ela esteja ali o mais redonda que você possa fazer. Primeiro, para não gerar nenhuma suspeita de irregularidade, né, para não desencadear nenhum procedimento de fiscalização, e segundo, para que uma vez enquadrada ali num canal de conferência que demande um procedimento de fiscalização um pouco mais detalhado, um vermelho, um cinza, por exemplo, você possa, ao final, ter a sua mercadoria liberada com a constatação de que a sua operação estava regular. Então, acho que isso é muito importante. Além da pena de perdimento, que é tão gravosa, né, e merece esse destaque todo, porque realmente ela representa um prejuízo muito grande para quem sofre esse tipo de penalidade, ainda há a possibilidade de aplicação de uma pena de multa de 10% para a pessoa que cedeu o seu nome na operação, né, que ocultou ali a outra pessoa que não apareceu nos controles da Receita Federal. Então, uma penalidade de 10% do valor da operação, de forma geral. E ainda tem uma série de outras penalidades que também podem ser aplicadas, né? Pode ter uma representação para fins de declaração de inaptidão do CNPJ, que é uma penalidade, assim, é a morte da pessoa jurídica, né? Se você for parar para pensar, declarar inapto o CNPJ da empresa. Ainda tem a possibilidade de se desdobrar numa representação fiscal para fins penais dos administradores ou dos representantes das empresas envolvidas. Então, por isso eu gosto muito de falar sobre esse tema, eu acho que é muito importante a gente falar sobre ele, porque às vezes as pessoas que estão começando a importar ou começando a planejar uma importação não dão a devida importância para esses cuidados, né, para a observância desses requisitos, porque talvez não conhecem as consequências de um descumprimento de uma norma como essa, né, como essas que a gente mencionou aqui, que regulamenta esse tipo de operação. Então, acho que é sempre importante a gente destacar os riscos para que as pessoas cerquem-se do máximo possível de cautelas para realizar a operação corretamente. Leila, em relação aos processos de consulta, como você mencionou, nós temos a Instrução Normativa 1464 de 2014, que regulamenta o processo de consulta de classificação fiscal de mercadorias, e a gente tem a Instrução Normativa 1396 de 2013, que regulamenta o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira em geral. Então, são dois instrumentos positivos que podem, por meio das soluções de consulta proferidas nesse processo, trazer uma segurança para as empresas que estão atuando no comércio internacional.
Ah, excelente, bem bacana. Então, assim, enfim, podemos afirmar que existem três tipos. Tem que ser muito bem avaliado, um planejamento muito bem feito, porque tem que ser bem redondo. Tem risco? Tem. Ganho também, mas se quer seguir aquele tipo de importação indireta, tem que, cada ator tem que ter seu papel muito bem claro para atuar, correto?
Exatamente.
Queria saber de você, Leila, por que então podemos afirmar que importar é tão importante para as empresas, né? A gente sabe, sim, que a verdade maior é além da... A gente pode afirmar, assim, que a verdade maior é que as empresas buscam uma redução de custo. Mas eu queria entender, se você consegue explicar um pouquinho para a gente, se existem também outros fatores que as empresas levam em consideração para essa tomada de decisão.
É claro, vamos falar de uma questão de uma globalização, né? Até nós temos o nosso mercado internacional, o Brasil, por exemplo, ele entrou mais acirrado no mercado internacional a partir do governo de 1990, né? Então, foi aí que começou a ter redução de alguns impostos e de uma abertura de mercado, porque era muito mais complexo. Tinha, sim, operações internacionais? Tinham, mas não com tanta relevância. E a gente tem que ter o viés, né? O comércio exterior, é importante, nós temos que exportar, nós temos que fazer exportação para, né? Você está fazendo, alavancando a balança comercial do país, economicamente é muito bom, mas o comércio internacional, ele é via de mão dupla, né? Nós temos que importar e exportar. E, então, assim, tem redução de custo? Tem, apesar de que nós estamos num período aí que nós estamos com a taxa, né? Por exemplo, vamos falar do dólar aí, né? É até complicado falar tanto em redução de custo nesse momento que a gente está vivendo. Mas, mesmo assim, ainda tem muitos produtos que têm muitas vantagens de custo para fazer a importação. Então, vantagens, né? A importância, a questão da globalização, é a questão do custo de produto, da variação, né? Por exemplo, você tem um produto de, vamos colocar, um produto de alto luxo, independente se a taxa do dólar está 3, está 4, está 5, está 6, aquele consumidor, ele vai comprar o produto. Então, mesmo com o dólar mais alto, com o euro mais alto, a gente tem as operações, sim. Então, por quê? Porque você tem uma variação, uma infinidade. Hoje, você, o mercado é aberto, então você olha lá um produto, ah, e aquele produto que é fabricado, aquele azeite de Portugal, eu quero aqui, entendeu? Aquele vinho da... Então, este é o mercado. A gente acaba, né? Você vai nas gôndolas do supermercado, há um tempo atrás você tinha uma quantidade de produto, hoje você tem uma imensidão. Então, isso é uma variação, né? Seja por uma questão de custo, seja por um mix variado de produto, seja por um fabricante, ele vai fabricar um produto, mas ele precisa daquele insumo que só tem num determinado país que fabrica. Então, tem que trazer o insumo para a fabricação do produto. Agora mesmo, no início da pandemia, como que ficou acirrada a questão das importações de produtos para as máscaras, os testes, enfim, todos os produtos. Por quê? Porque nós não tínhamos capacidade aqui produtiva de suprir todo mundo. Então, este é o mercado internacional, né? Este, o produto que eu quero é o produto que está sendo fabricado em qualquer lugar do mundo, né? Então, essa é a questão. Então, a importação, a gente fala da importância da importação, mas a importância da exportação também. Hoje a gente está num período de um caos logístico, né? Um período que, assim, nós há muitas cargas que a gente não está conseguindo trazer, não tem isso. Ah, por quê? Porque não está tendo a falta do equipamento, então não tem. Então, é importante a importação, é importante a exportação. Nenhum país, ele vai viver independente, né, com a sua cadeia de fabricação, de consumo, de venda só daquele país. Ele depende de todos. Então, essa interdependência, ela é saudável.
As vantagens comparativas, né?
Com certeza.
Tem muita coisa que a gente não tem
todos
aqui,
esses
né?
acessos, insumos, quantas indústrias que tem, por exemplo, uma indústria que produz aí os perfilados de alumínio, mas ela traz aquele tarugo de fora, porque não tem aqui no Brasil a quantidade suficiente para poder ele fabricar. Então, é o mercado globalizado.
Hoje em dia, a gente nem pode falar mais, né, que tem que acelerar o navio. Já a gente está perguntando, cadê o navio, né?
Cadê o navio?
Tá complicado.
Cadê o meu container?
Cadê o container? Tá complicado, né? Leila, explica um pouquinho pra gente, antes de realizar um processo de importação, quais dicas aí podemos compartilhar com o ouvinte para ele ter sucesso nesse processo?
Isso é um fator muito importante. Além de todos os pontos que a Daniela colocou, dessa questão de todas, né, todas as responsabilidades solidárias, a formatação, enfim, o checklist que a gente tem que fazer para poder fazer uma operação totalmente legal, tem muitas coisas que é importante. Primeiro assim, vamos dizer, uma empresa que ela vai começar, quer importar, né, não sabe ainda, então, vamos estudar o mercado, o que eu quero importar? Vamos fazer... Quero entrar, né, ou é de um segmento, ou quer mudar o segmento, fazer um estudo de mercado, né, fazer um levantamento, por exemplo, vamos falar do vinho, a Daniela comentou no início sobre o vinho. O vinho é um produto, né, temos vinhos no Brasil, mas temos uma infinidade, hoje você toma vinho de todos os locais do mundo, mas a gente tem que analisar, tem que fazer um estudo, porque é assim, ah, é maravilhoso, então vamos trazer o do Mercosul, a gente não tem imposto de importação, mas nós temos toda a cadeia tributária, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS. Então, assim, vamos estudar o mercado, então, definir o produto, traçou aquele planejamento estratégico, né? Vamos identificar para onde que eu vou atuar no e-commerce, eu vou atuar com lojas próprias, eu vou atuar como distribuidor, então faz todo esse planejamento. Depois desse planejamento, vamos lá para os procedimentos burocráticos, né? Eu tenho tanta coisa, porque muitas vezes você depara com uma pessoa que nunca importou e ela fala bem assim, ah, mas esse produto custa tantos dólares. E faz a conversão e fala bem assim, ele vai custar tanto. Ou senão ele fala bem assim, mas fulano está ganhando muito porque, olha só, ele custa tanto lá. Mas não é assim. Então vamos lá fazer todo o procedimento burocrático, vamos analisar quais são os órgãos intervenientes, é um vinho, eu tenho o Ministério da Agricultura, é um brinquedo, eu tenho também todos os órgãos, para o quê? Para fazer todas as habilitações, todas as análises tributárias e não tributárias, né? Porque eu tenho também os as questões das homologações que eu preciso para poder fazer a importação. E aí, o que é mais importante? Encontrei o meu fornecedor, vamos então planilhar, vamos fazer um estudo de custo. Você vai resolver importar um determinado produto de tal país. Então, vamos começar a fazer. Primeira coisa, qual é o NCM, né? Qual é a nomenclatura comum do Mercosul? Porque a partir do NCM, eu consigo identificar quais são os impostos e qual é o tratamento administrativo para esse produto. Então, eu já sei lá, com esse NCM, eu sei quanto que tem de imposto de importação, de IPI, de PIS, de COFINS, eu sei de qual país que eu vou trazer, se tem um acordo, algum acordo com esse país, eu tenho o tratamento administrativo, se ele necessita de uma licença prévia, se ele tem que ter o registro do produto. Muito bem colocado pela Daniela, a questão de um produto, às vezes, que chega a perdimento. Já passei por situação de você trazer uma operação para um cliente, e ele, a área comercial tinha feito a compra, mas não sabia que o produto precisava de um registro. O registro do produto era mais caro do que deixar o produto ir a perdimento. Então, assim, todos esses preventivos que a gente faz, pode minimizar uma multa, uma penalidade. Então, vamos lá, eu quero trazer esse produto, então vamos estudar. Vamos pegar desde a origem, de acordo com a oferta, né, do fornecedor, ele vai vender FOB, livre a bordo do navio, então vamos cotar desde aquele porto de origem até aqui, passando pelo frete internacional, vamos ter um seguro internacional para poder, né, estar respaldado nessa operação, aí faz toda a estimativa de impostos, de despesas e a venda. Aí, ok, é viável com essa análise, aí eu consigo falar, esse produto tem mercado no país, aí esse produto não dá, porque assim, é o que eu falo, a gente não, você não faz milagre. Então, como que um produto está sendo vendido aqui por um preço se ele tem toda essa cadeia de impostos? Então, vamos fazer conta e analisar. Analisou? Tem a opção, né? Tem as condições para poder a gente validar se é viável, se não é viável. Então, às vezes, ah, esse fornecedor não, vamos trabalhar um outro, entendeu? Mas aí eu fechei a operação, um contrato internacional com esse fornecedor. Se for um produto que seja, que tenha uma marca, que vai ter um contrato de exclusividade de uso dessa marca, se for um produto que, ah, eu quero determinar, né, negociar uma área regional para eu ser exclusiva, quando se trata de produto, né, às vezes, quais são as garantias, por exemplo, muito fornecedor na primeira compra, ele exige tudo antecipado, mas qual é a minha relação com esse fornecedor? Todo planejamento de custo de importação, uhum, é uma estimativa, claro, né? A gente não pode prever o que vai ser o câmbio daqui a um ano, enfim, mas fez todo esse planejamento, fechou o contrato, fechou a operação, faz um contrato com o fornecedor, porque tem que ter esse contrato internacional para poder ter essa garantia das partes. Que o que, que acontece? Muitas das vezes, num fornecedor, ele, na primeira relação de compra e venda, ele não vai te dar prazo, ele vai querer antes do embarque. Como é que eu vou antecipar 100% da mercadoria se eu nem conheço esse fornecedor, né? Se eu não fui... Então, assim, claro que a partir do momento que você validou, é importante ir lá conhecer o seu parceiro de negócio, com quem é que você vai trabalhar, vai operar. Mas muitas das vezes... não tem essa visita pessoal antes, essa negociação. Então, amarra num contrato, faz toda a questão contratual, entendeu? E aí já fica mais delimitado e dá um respaldo para esse importador. Lógico que tem a questão de uma variação cambial, tem uma questão de uma despesa que às vezes a gente não, né, você estima que vai chegar, vai ser nacionalizado num determinado período e fica um período adicional por algum questionamento. Mas eu entendo que tudo que a gente faz de forma preventiva, a gente consegue minimizar muitas coisas lá na frente. É, falo até que às vezes a empresa entra em contato, fala que quer fazer uma importação, queria, ah, quanto é que custa para eu importar? Isso. Aí você faz quase aquele questionário que fala, assim, a pessoa quer me virar do avesso, por causa de quê? Mas é que o Brasil tem tanta particularidade, cada estado, ele tem uma formatação, pelo menos, né, o ICMS é diferenciado, então você pergunta, olha, é para consumo, é para revenda, é revenda interestadual, é revenda local, ah, vai ser o e-commerce, vai ser venda presencial, não presencial. Tudo isso muda a questão tributária da operação. Então, isso tudo feito previamente, você consegue definir melhor os seus parâmetros de importação.
Excelente. Muito obrigada, Leila. Pegando esse gancho na sua fala, eu queria ver com você, Daniela, se você tem mais alguma dica para complementar com a gente. E como a gente falou muito sobre questões de custo na operação, etc., acho que é muito válido, nesse momento, a gente abordar um pouquinho também o que é o valor aduaneiro e o que compõe o valor aduaneiro no processo de importação.
Sim, Tati, eu acho que é pertinente a gente falar sobre esse tema, sim, porque o valor aduaneiro ele vai impactar de forma muito direta o custo da... Não é que ele vai impactar o custo, né? Ele que vai definir a sua tributação. O valor aduaneiro é... em linhas gerais, acho que a gente pode dizer assim, é a base de cálculo de toda a tributação aduaneira, ou é o núcleo, pelo menos, dessa base de cálculo. Para falar de valoração aduaneira, eu acho que vale a gente lembrar ou esclarecer que a gente está falando de uma de um conceito que tem uma regulamentação internacional, né? Então, a definição do que é valoração aduaneira, do que é valor aduaneiro, é uma definição que é unificada pelas disposições do GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que tem ali uma série de países signatários no âmbito da OMC. E o acordo sobre a implementação do artigo 7º do GATT é o que traz essas disposições mais específicas relacionadas à valoração aduaneira. Em regra, pelo tratado, pelo que o tratado dispõe, o valor aduaneiro vai ser o valor da transação. Essa é a regra. É claro que tem alguns casos em que esse valor da transação ele vai ser avaliado ou vai ser reconsiderado, como, por exemplo, quando a gente está falando de uma operação com partes vinculadas, né, uma empresa que está atuando numa operação de comércio exterior e que tem uma vinculação com o exportador, por exemplo, é uma subsidiária ou é uma empresa controlada, ou é uma empresa que possui os mesmos sócios do que a sua exportadora, ou possui administradores em comum no seu quadro. Enfim, tem uma série de hipóteses ali que definem as empresas vinculadas para fins de apuração desse controle mais rígido de valor aduaneiro. Esse é um dos pontos que é observado quando a gente está sendo submetido a esse controle. E a fiscalização fica um pouco mais atenta nesses casos para que não haja manipulação, justamente porque o valor aduaneiro vai ser essa base que vai definir a tributação incidente sobre a operação. O próprio GATT, ele estabelece algumas, em linhas gerais, ele traz ali algumas parcelas que podem ser acrescidas ao valor da transação por cada país signatário para consolidar esse conceito de valor aduaneiro internamente. Ele dispõe que cada país, ao elaborar sua legislação interna, pode incluir ou excluir algumas parcelas para fins de apuração do valor aduaneiro. Dentre elas, a gente destaca o custo de transporte das mercadorias, então o frete internacional, transporte até o porto, né? No local de importação, os gastos relativos a carregamento, descarregamento, manuseio associados a esse transporte internacional até o porto ou local de importação e o custo do seguro. As legislações internas, então, regulamentam isso. No Brasil não é diferente, a gente tem essa previsão, especificamente ela está contida na instrução normativa da Receita Federal número 327 de 2003, que traz ali a composição desse valor aduaneiro que deve ser apurado em cada operação de importação para determinar a tributação incidente. Vale dizer que o valor aduaneiro é a base de cálculo do imposto de importação, do PIS importação, COFINS importação, ele compõe a base de cálculo do IPI importação e também do ICMS, mas aí já acrescido de mais um tanto de parcela, né, conforme a regulamentação de cada estado. Enfim, acho que é importante observar isso, principalmente nessas operações mais sensíveis com partes vinculadas, para a definição correta do valor aduaneiro em cada operação e, consequentemente, para a apuração correta dos tributos incidentes sobre ela.
Muito bem esclarecida, Nela. Obrigada. Eu queria aproveitar e pedir uma dica também para você. Que dica você pode dar para uma empresa que está começando agora a importar e uma dica também de empresas que já atuam há mais tempo no mercado com importação, mas que pode melhorar sua performance?
Tati, acho que a principal dica que eu posso dar para o importador ou para o potencial importador é conheça muito bem o seu perfil, o perfil da sua empresa, os seus objetivos, tenha muito claros esses objetivos em mente, qual é o seu mercado, conheça muito bem o seu modelo de negócios, e especificamente busque se informar sobre requisitos, sobre as possibilidades para sua operação na legislação aduaneira, né? além de todos esses requisitos que precisam ser cumpridos muitas vezes para a operação ficar correta ou adequada, tem uma série de possibilidades que a legislação aduaneira traz, até para desoneração, para redução de custo, para concessão de benefício tributário, logístico, operacional. E só conhecendo muito bem essas possibilidades é que vai ser possível ao importador aproveitar de todos esses benefícios que, às vezes, a legislação concede para o tipo de operação que ele está realizando. É, se possível, busque o suporte de um consultor especializado, alguém que já tem um know-how, uma atuação mais direcionada, até para aquele tipo de importação que se pretende realizar, né? O consultor muitas vezes agrega, além do seu conhecimento técnico, com a sua experiência em operações anteriores já realizadas, já vivenciadas, né? Isso pode trazer um ganho para a operação e para quem está começando e que ainda não tem essa vivência, ainda não tem essa experiência, esse conhecimento. Para as empresas que já operam, ainda valem as mesmas indicações, mas vale um adicional. Façam a revisão dos seus fluxos com uma certa periodicidade, tá? Essa revisão permite, além de adequar qualquer ponto da operação que esteja oferecendo algum risco, né, que às vezes não esteja tão certinho, a Leila mencionou classificação fiscal, a gente está falando aqui de valoração aduaneira, né, de controles das operações indiretas, de regime de tributação, de regimes especiais, então vale rever todo esse fluxo e certificar de que realmente está acontecendo tudo certinho, de acordo com as normas, que não tem nenhuma exposição das operações passadas. E ainda, essa revisão de fluxo, ela traz mais ganhos, né? Traz possíveis ganhos relacionados à identificação, às vezes, de benefícios que poderiam, mas não estão sendo utilizados. Então, acho que essa recomendação é sempre válida. A gente tem falado muito em todos os fóruns e discussões de comércio exterior, é um tema super atual, as questões que envolvem o compliance aduaneiro, né? E está muito relacionado com isso. Estar sempre atento aos procedimentos, observando e definindo e readequando o que precisa ser readequado para mitigar os riscos das operações e, consequentemente, trazer ganho para quem está operando o comércio exterior.
Muito obrigada, Daniela. Para a gente finalizar, Leila, você tem alguma dica aí simples para a gente dar para o ouvinte de forma como se tornar aí menos exposto nesses processos de, nesses tipos de importações diferentes que a gente tem, né, no sentido assim de evitar uma multa, evitar algum problema? Alguma dica aí pontual que você pode compartilhar com a gente nesse sentido?
Bom, na operacionalização eu acho, vamos colocar a empresa que nunca importou, ela precisa, é importante buscar esse suporte de quem já está na área para poder analisar, porque assim, tem muitos detalhes, né, como a Daniela mencionou, tem muita coisa no regulamento aduaneiro que a gente precisa atentar. Então, assim, é muito importante todo um checklist documental daquilo que vai importar. E o que eu mais acho, assim, acho que é extremamente importante, é a classificação tarifária. Você tem um produto e você tem uma classificação adequada, exatamente aquilo que é o seu produto, né? Você ter o melhor enquadramento da classificação tarifária, porque, às vezes, o importador, né, a empresa que está importando, ela está pensando no tributo. Mas eu não tenho que pensar no tributo, eu tenho que pensar aquilo que retrata melhor o meu produto na classificação tarifária. Ah, mas esse produto, ele, quando está importando, ele só vai cair no canal verde. Não tem problema. Eu falo que todos nós somos passíveis da revisão aduaneira. Então, que me adianta ter um processo, ter um canal verde agora, minha mercadoria liberou, vendi, daqui a 4 anos vem uma revisão aduaneira, e aquele copo que eu classifiquei como cristal, ele é de vidro. Um exemplo. E aí vem toda a questão da revisão dos 5 anos para trás. Então, assim, eu acho que é crucial. Tem dúvida? Existe dentro do regulamento aduaneiro, tem instrução normativa específica, eu não sei agora qual, Daniela, souber, me ajuda aí, senão a gente pode informar depois, mas de você formular uma consulta. Então, não sei qual é a classificação, esse produto, qual é a função principal dele, que às vezes é um kit, a gente não sabe a classificação adequada, qual é a função principal, não sabe. Coloca, protocola uma consulta, existe um procedimento, uma instrução normativa específica para isso, e se lá na frente você tem uma revisão aduaneira, você não vai ter as multas, você tem, lógico, adequação do tributo adequado, mas não a multa. Por quê? Porque você já protocolou a consulta, né? Lógico, a gente protocola uma consulta esperando a consulta ser favorável, mas se por acaso vier uma solução de consulta desfavorável, você se isenta de todas as penalidades e sim, só a diferença dos impostos, se tiver. Então, tem tantos os fatores que a gente precisa atentar para evitar multa, mas eu acho que o mais importante é a classificação tarifária adequada, que é o NCM.
Leila, em relação à instrução normativa, é a 1396 de 2013. Ela traz essa previsão aí de consulta à legislação tributária em geral, né? E permite que as empresas esclareçam suas dúvidas. Tem também um procedimento específico para avaliação da correção da classificação fiscal nessas soluções de consulta, né? Então, dá um suporte realmente para a empresa as respostas que a Receita Federal traz a essas consultas formuladas.
Ah, entendi. Muito bom. Então é isso, galera. Para encerrar, eu queria pedir você, ouvinte, que compartilhasse com a gente, na empresa que você trabalha, qual que é a modalidade aí de importação que você utiliza. É importação própria? É importação por conta e ordem de terceiro? Ou é importação por encomenda? Compartilha com a gente. Para dimensionar isso, nós vamos abrir aí uma caixinha de perguntas no Instagram, do Hub Mulheres no Comex, e a gente queria receber esse feedback de vocês, tá bom? Leila, muito obrigada pela sua participação. Agradeço aí imensamente você dispor um pouquinho do seu tempo para compartilhar com a gente esse conhecimento. Abro aqui um espaço para você, se você quiser deixar seus contatos, se um ouvinte quiser entrar em contato com você para esclarecer algum ponto, fica à vontade.
Eu que agradeço o convite, agradeço o Hub Mulheres do Comex, né, pela atuação, pela iniciativa desse projeto muito bacana. Agradeço aí compartilhar com você, Tati, com a Daniela, todas as informações. Adorei participar com vocês. Eu vou deixar aqui os meus contatos, né? O meu WhatsApp é o 27 992930990, o LinkedIn Leila Moreira 123, Instagram arroba Leila Moreira 123, e os meus e-mails leila.moreira@intercomtrading.com.br e leila.moreira@openbiz.com.br. Agradeço, uma boa noite para todos.
Obrigada, Leila, mais uma vez. E você, Daniela, também agradeço aí muito a sua participação. Muito relevante as colocações que você trouxe para a gente, com esse viés, né, uma pegada mais jurídica. A gente consegue ver aí que você domina muito bem esses temas e, para a gente, como a gente falou no início, né, para a gente que não entende tanto dessa parte mais técnica, a gente fica meio perdido, mas você conseguiu esclarecer aí muito bem. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Deixo aqui também um espaço para você compartilhar os seus contatos com a gente, se você tiver interesse. Valeu.
Obrigada, Tati. Foi ótimo. Gostei muito desse bate-papo. Adorei fazer essa troca com você e com a Leila. Eu espero que tenha sido agregador aí para quem nos acompanhou, que tenha contribuído de alguma forma para esclarecer alguma dúvida, algum questionamento, ou deixar um pouco mais claro todo esse processo, esses formatos de operação. Eu deixo meus contatos, meu e-mail de contato é daniela@hll.com.br, também estou no LinkedIn, lá meu nome é Daniela Lacerda Chaves. Pelas redes sociais do escritório também é possível me achar e a gente divulga sempre muitas informações sobre direito aduaneiro e as atualizações legislativas relacionadas aos temas da nossa área de atuação. O Instagram é @hll, @hlladvogados, LinkedIn nós também estamos lá. E é isso, fico à disposição, caso vocês precisem, entrem em contato comigo, vai ser um prazer trocar ideia e contribuir com o esclarecimento de qualquer dúvida.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Alô Comex. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!